A gente vai conversar hoje de um assunto importante dentro da fisiologia obstétrica, tá bom? Nós vamos falar a respeito das relações útero-fetais. Eu quero lembrar com vocês quatro pontos que são importantes que vão aparecer nessas suas provas. Quais são esses quatro pontos? Primeiro, atitude fetal. Segundo ponto, situação fetal. Terceiro ponto, posição fetal. E quarto ponto, apresentação fetal. Primeiro, atitude fetal. Atitude fetal é a relação das partes fetais com ele mesmo. E esta relação é de uma flexão generalizada. O feto, para poder caber, literalmente, gente, para poder caber num espaço que é restrito, um espaço que é pequeno, esse feto ele vai se acomodando, ele vai lá, né, se espremendo dentro daquele ambiente, daquele recinto, que é um recinto pequeno, que vai ficando cada vez mais apertado, de tal maneira que a atitude fetal esperada, a atitude fisiológica, é a atitude de flexão generalizada. Inclusive, um feto, existe uma situação em que nós chamamos feto em atitude de astronauta. O que é isso? Aquele feto, sabe, que parece um astronauta no espaço, lá todo defletido? Isso é um sinal de sofrimento fetal, tá? É um sinal pré-mortem do feto, é essa, digamos, extensão, deflexão generalizada do feto, tá bom? Então, atitude fisiológica, flexão generalizada. Segundo ponto, vamos falar de situação. A situação fetal é a relação entre o maior eixo fetal com o maior eixo uterino. Se esses eixos coincidem, os dois são longitudinais, nós vamos dizer que a situação é longitudinal, tá? E aí, na situação longitudinal, eu já vou te antecipar, a apresentação pode ser cefálica ou pélvica. E já falo para você daqui a pouco o que seria a apresentação. Nós temos a possibilidade de o eixo fetal estar perpendicular ao eixo uterino. E neste caso, eu vou dizer que a situação é transversa, tá? E na situação transversa, eu só tenho uma possibilidade de apresentação, que é a apresentação córmica, que eu já falo para vocês. Tem uma situação que é uma situação transitória, que é uma situação oblíqua, em que o eixo fetal está obliquamente ao eixo uterino, tá? Mas é uma situação transitória em que muito rapidamente e frequentemente o feto passa a estar na transversa ou na longitudinal, tá bom? E agora o terceiro ponto, posição fetal. O que é a posição? A posição é a relação do dorso fetal para o lado materno em que ele está voltado. Muito simples. Se o dorso do feto está voltado para a esquerda da mãe, a posição é a esquerda. Se o dorso fetal está voltado para o lado direito da mãe, a posição é direita, tá? Eu não sei te dizer por quê, mas não existe a posição dorso anterior e dorso posterior, né? Poderia ter posição anterior e posterior. Não tem. As pessoas que descreveram, né, posição foram os alemães, eles só disseram que pode ser a esquerda, que é a mais comum, e a direita, sempre levando em consideração o lado materno para o qual se volta o dorso fetal. O quarto ponto é a apresentação, né? A apresentação é a parte fetal que se encontra no estreito superior da bacia e que nele vai se insinuar. Olha que interessante essa última parte, e que nele vai se insinuar. Ou seja, é alguma coisa definitiva, tá? Porque vai haver a insinuação. Então, eu não falo em apresentação no terceiro, quarto, quinto mês de gravidez. Porque lá no quarto ou quinto mês de gravidez, o feto vai se mexer à beça, vai dar cambalhota, vai virar, vai, enfim. Então, eu só vou estabelecer a apresentação por volta do sétimo, oitavo mês de gestação, que é quando o feto, vamos chamar assim, ele já está fixo, né? Ele não vai mais virar, ele não vai mais dar cambalhota. Então, eu sei exatamente qual é a parte que se encontra no estreito superior e que nele vai se insinuar. Eu tenho algumas possibilidades. Eu tenho a mais comum, que é a apresentação cefálica, a cabeça, o polo cefálico no estreito superior. E eu tenho o polo pélvico, né? O bumbum do bebê, né? O bebê sentado, não é? E a bacia sendo recebida pelo polo pélvico. O polo pélvico tentando se insinuar no estreito superior, tá bom? Nesses casos, nós teremos sempre a situação longitudinal. O bebê tá lá retinho, né? Ou com a cabeça para baixo, ou com o bumbum para baixo. Mas ele tá retinho, tá? A apresentação córmica é aquela em que a situação é transversa. Ou seja, o feto está a 90 graus do eixo uterino. E aí, gente, presta atenção que tem muita prova que isso aparece. Ele tenta te enganar dizendo o seguinte, ó. Na apresentação transversa, ocorre. Não tem apresentação transversa. A apresentação é córmica. A situação que é transversa. É uma questão idiota? É uma questão idiota. Mas já apareceu e ele tenta fazer, digamos, joguinhos com as palavras e com os conceitos na tentativa de te enganar, tá? De te, confundir na hora de responder. Então, a apresentação, quando a situação é longitudinal, pode ser cefálica, a mais comum, ou pélvica. E na situação transversa, a apresentação ela é córnica. Quero lembrar vocês ainda de algumas coisas, ó. Nas apresentações cefálicas, nós podemos ter alguns graus de deflexão da cabeça. Então, a mais comum é a cefálica fletida, né? Até porque o feto tá ali numa condição, digamos assim, de aperto, né? De amasso, ele tá sendo amassado naquele espaço que não cabe mais nada. Então, ele tende a ficar espremido. Por isso que a atitude esperada é a atitude de flexão e a apresentação tende a ser a cefálica fletida, tá? Entretanto, fetos menores, fetos prematuros, enfim, podem ter algum grau de deflexão da cabeça. E daí nós vamos ter as defletidas de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Que eu quero que você lembre para as provas. Primeiro, as defletidas de primeiro grau, elas tendem a ser transitórias, porque conforme o feto vai insinuando e descendo, ele tende a fletir a cabeça, tá? Então, difícil o nascimento de uma defletida de primeiro grau, porque o mais comum, o mais esperado, é que ele vá fletir a cabeça. Segundo ponto, nas defletidas de segundo grau, não nasce por via vaginal. Tá? Se for um feto de termo, de tamanho normal, uma defletida de segundo grau é indicação de cesárea. Tá? Não, mas é um feto muito pequenininho, é um feto de, sei lá, 5 meses e meio. Bom, aí é uma situação diferente. Se nós estivermos falando de um feto de termo, né, ou um feto próximo de termo, de um tamanho normal, uma defletida de segundo grau não vai ter nascimento por via vaginal, vai ser indicação de cesárea. Tá? E as defletidas de terceiro grau? Elas nascem, tá? Que são as apresentações de face, né? Ponto de referência é o mento. E aí, o que eu quero lembrar a vocês é que para haver nascimento por via vaginal, o mento tem que estar anterior, tá? Se o mento estiver para trás, voltado para o sacro materno, para o promontório materno, não vai haver nascimento, tá? E aí seria também indicação de cesárea, certo? Então, isso é importante que a gente lembre com relação às apresentações cefálicas. E para falar das pélvicas, né? Quero lembrar a vocês que basicamente dois tipos mais importantes: as apresentações pélvicas completas, aquelas mais comuns, que você tem o feto todo fletido, os membros inferiores fletidos, os membros superiores fletidos. Tá? E as menos comuns, que são as pélvicas incompletas, tá certo? E aí, o modo mais comum é o modo de nádegas, né? O feto tá lá com o bumbum no estreito superior e ele está com os membros inferiores rebatidos, estendidos sobre o tronco, tá? Existem outros tipos de apresentação pélvica, então, modo de joelhos, modo combinado, que ele tá lá com o joelho para baixo, uma perna para baixo, enfim, mas aí são, claro, muito mais raras e, sem dúvida nenhuma, seriam indicação mais do que absoluta de parto cesárea, tá? Se perguntarem se a apresentação pélvica é indicação absoluta de cesárea, a resposta é não, né? Hoje em dia é uma indicação relativa de cesárea, uma indicação cada vez mais comum, até porque um dos pré-requisitos para se indicar parto vaginal para apresentação pélvica é a experiência do obstetra, e hoje em dia se faz cada vez menos partos vaginais na apresentação pélvica, então os obstetras vão tendo cada vez menos experiência em fazer partos vaginais nas apresentações pélvicas, tá bom? Mas especificamente, se perguntar a apresentação pélvica, sensu lato, é indicação absoluta de cesárea? A resposta é não, você vai acertar a questão, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês de mais importante relacionado às relações útero-fetais.